Tenho Autismo. E ti? Todos os meses na sua rádio, um espaço de inclusão, informação e evolução. Tenho Autismo. E ti? Um programa da responsabilidade da Fundação Ama Autismo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu programa mensal Tenho Autismo e Quê. O meu nome é Emanuel Ferreira Curto, mais uma vez estamos aqui neste programa que já trouxe assuntos bastante interessantes, como a própria Fundação Ama Autismo, também o tema dos conhecimentos básicos sobre o autismo, que são precisos de se ter, sobre outras comorbilidades que costumam aparecer junto com o mesmo, aquelas doenças, às vezes não são bem doenças, mas aquelas outras condições que aparecem junto e também a questão do hiperfoco, mas que acabou por ser mais um episódio assim de tema livre, não é? E também foi uma desculpa para você tema livre. E desta vez vamos dar espaço à nutrição, até porque a maneira de se sentir o mundo por parte das pessoas autistas acaba por também afetar um pouco a questão do paladar, a questão do quão bem conseguem aguentar certas comidas. Obviamente há quem admita, dentro do espectro, ter um paladar um bocado infantil. Se for o seu caso, então está tudo bem, também não há mal nenhum. Mas, então, e se não for só isso? Bom, eu no caso não tenho nenhum paladar infantil, também não tenho muitas seletividades no que toca à comida, mas outros têm e são dificuldades genuínas. E por isso mesmo, vamos conversar com a Daniela Seabra, nutricionista. Olá, Daniela Seabra, como é que se chama a sua clínica, onde é que ela fica?
Olá, Emanuel. Antes de mais, quero agradecer o convite e é um prazer estar aqui a falar. A clínica chama-se, tem o meu nome, Clínica Daniela Seabra, e fica em Vila Nova de Gaia.
Relativamente
a essa questão, primeiro eu gosto sempre de chamar a atenção de que o cérebro é um órgão e o cérebro tem necessidades nutricionais específicas. Nós precisamos de nutrientes para o cérebro funcionar de forma adequada, isto é transversal à população inteira. Agora, o que é que acontece na questão do autismo? É que há necessidades nutricionais específicas e há deficiências nutricionais mais comuns. E quando nós avaliamos essas nutrientes que não estão a 100%, ou os nutrientes que faltam, ou os nutrientes que precisam mais, nós conseguimos otimizar algumas funções, está bem? Por exemplo, às vezes a ansiedade pode ser otimizada por algum controle dos níveis de açúcar, por alguns nutrientes, a hipersensibilidade sensorial, por exemplo, pode ser otimizada pela normalização de valores de zinco, tanto que muitas vezes quando tenho uma deficiência em zinco é caracterizada por uma dificuldade em sentirmos os sabores mais ténues, o que faz com que normalmente quando eu tenho uma deficiência em zinco seja uma pessoa que procure sabores mais intensos, mais doces, mais salgados, portanto no fundo tudo mais condimentado. E depois nós daqui sabemos que há alterações a nível das vias neuronais e neurotransmissores, por isso é que a medicação atua nos neurotransmissores, mas eu preciso de nutrientes para construir os neurotransmissores e preciso de regulação de diferentes fatores a nível cerebral, nomeadamente o stress oxidativo e a presença de inflamação que está descrito no autismo, para uma produção adequada de neurotransmissores. Por isso a nutrição é extremamente importante porque é uma peça, ou seja, é quase como são as matérias-primas. Portanto, a nutrição dá aqui as matérias-primas para um funcionamento adequado do cérebro. E o que acontece muitas vezes, o que está presente muitas vezes na questão do autismo, é alguma seletividade alimentar, nem sempre, mas quando está presente a seletividade alimentar, agrava ainda mais esta questão, porque o risco de deficiências nutricionais torna-se ainda mais intenso. Mas às vezes, quando em consulta nós fazemos análise e avaliações e nós detectamos deficiências nutricionais e muitas vezes os pais não percebem. Mas porquê? Ele come tão bem, como é que lhe faltam estes nutrientes? Eu falo sempre da importância do intestino, que muitas vezes a digestão não está adequada, a absorção não está adequada e muitas vezes temos uma alteração das necessidades, ou seja, há uma necessidade acrescida de certos nutrientes. Por isso é que, apesar de nós termos crianças e adultos, não é? Com uma alimentação saudável, apresentam deficiências nutricionais, deficiência de certos nutrientes que são importantes para o funcionamento cerebral.
Quais são as principais dificuldades nutricionais das pessoas com autismo e como elas acontecem? Porque é que não é tão discutido o tema da seletividade alimentar e de outras dificuldades aí citadas, como a do, do intestino, na hora do diagnóstico do autismo?
Sim, a nível da questão da seletividade alimentar, a sensação que eu tenho, pelo menos as pessoas que me chegam à consulta, é que não é um tema que seja abordado em consulta. Quando estão a fazer o diagnóstico. Portanto, não é uma questão que é tratada, abordada, é quase como se não existisse. E muitas vezes é um dos grandes problemas que os pais apresentam. Eu tenho crianças com seletividade alimentar muito intensa. Aliás, o caso mais grave que eu tinha era uma criança portuguesa que vivia na Suíça, em que a única coisa que a criança bebia, consumia, era água, e tinha que ser a água da marca Evian, bolachas de água e sal de uma certa marca e iogurtes líquidos. Não comia mais nada. Portanto, como podem imaginar, o grau de deficiências nutricionais da criança era gigantesco. Logo à cabeça, ferro. Portanto, a anemia era uma constante e sem anemia o cérebro não funciona. Portanto, tem maior dificuldade no funcionamento cerebral. Portanto, isto é uma questão extremamente importante e que não é tão adressada. E se nós ligarmos à resposta anterior em que eu preciso de nutrientes para o cérebro funcionar, a questão fica mais crítica. Agora aqui temos o porquê da seletividade alimentar. Há diferentes causas e torna-se importante entendermos as causas. Muitas vezes sabemos que a questão gastrointestinal, distúrbios gastrointestinais e queixas gastrointestinais são muito prevalentes no autismo. Nós podemos ter, às vezes, cerca de 50% a 70% da população, dependendo dos estudos, que apresentam alterações do trânsito gastrointestinal. Às vezes têm esofagite, que é uma dor quando comem, dores no estômago, problemas de diarreias, problemas do intestino preso, e muitas vezes isto pode ser o que pode estar a contribuir para esta seletividade. Porque a criança notou que se sente pior com certos alimentos e recusa. Também pode ser uma questão comportamental, em que a comida tem que ter certas formas, tem que ser apresentada de certa maneira. Isso também dificulta, mas de certa maneira é mais fácil contornar, porque nós conseguimos, tentamos dar a volta. Eu lembro de casos de crianças que comem tudo estaladiço, e então o truque que aqui às vezes resulta é colocar a comida estaladiça. Então, se eu, em vez de uns brócolos cozidos que são moles, eu puser os brócolos na air fryer, já resulta melhor. Portanto, ele passa a aceitar os brócolos. Portanto, aqui os pais muitas vezes estão a fazer panados na air fryer estaladiços, de coisas com arroz, coisas com legumes, e a criança aceita. No fundo, é adaptar aqui a preferência de textura à alimentação. É? Portanto, aqui podem ser, lá está a questão da seletividade alimentar, pode ser sensorial, mas também muitas vezes podemos ter, em alguns casos eu noto isto, que é alguma adição alimentar. Isso acontece particularmente com a questão do glúten e dos laticínios. Esta é a dieta mais implementada na questão do autismo, e a experiência, quer a minha experiência, quer a experiência de todos os profissionais que estão a trabalhar com esta dieta, e mesmo já temos estudos de revisão que apontam o mesmo, temos muitas vezes cerca de 40% a 50% das crianças a melhorarem do ponto de vista sintomático, quer a nível gastrointestinal, quer a nível de sintomas comportamentais, de sociabilização e mesmo verbalização, com a remoção do glúten nos laticínios. E muitas vezes estes alimentos causam algum tipo de compulsão e de adição, e que quando os retiramos as crianças melhoram a nível da seletividade alimentar. E agora vou ligar novamente a outra resposta que dei na pergunta anterior, que é a questão do zinco. Muitas vezes as crianças com deficiência em zinco não só é pior a nível da seletividade alimentar, mas podem não sentir o sabor dos alimentos. Normalmente, caracteristicamente, podem ser aquelas crianças que querem coisas muito temperadas. Pode ser uma deficiência em zinco, e o que eu digo sempre aos pais é que me arranjem-me um molho. Arranjem-me um molho bem temperado, um azeite, um alho, uns coentros, sei lá. Desde que seja saudável, desde que sejam ervas aromáticas e especiarias, está tudo bem, e temperem a comida, porque ao colocarem esse molho com este tempero, vai ser muito mais fácil para a criança sentir o sabor dos alimentos e vai facilitar a entrada em ingestão de alimentos.
Bom, já sabemos como é que pode ser feita a intervenção em relação a algumas partes, certamente, mas que mais dicas tem?
Como é que podemos intervir na nutrição das pessoas com autismo? Devagar, devagarinho e adaptado caso a caso. Há situações em que é extremamente fácil, em que a mudança alimentar para uma dieta mais saudável é fácil e a criança aceita mais. Eu falo em crianças porque a maior parte do meu público são crianças, mas isto também se transcende para adultos. Portanto, é devagar. Portanto, eu tenho que começar. O primeiro grande passo é passar para uma alimentação saudável. Aquilo que nós todos conhecemos de evitar os alimentos processados e evitar os alimentos com demasiado açúcar, com demasiadas gorduras processadas, este é o primeiro passo. E depois pode haver intervenções mais específicas, mas aí convém ser acompanhado por um nutricionista para evitar deficiências nutricionais, nomeadamente as dietas de eliminação, porque quando eu estou a remover laticínios, eu estou a remover uma importante fonte proteica, por exemplo, e tem que ser bem compensado. Portanto, eu diria que de uma forma geral, devagar, devagarinho, começando a perceber quais os pontos que faltam. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa, um indivíduo que não toca em legumes, este é o primeiro passo, não é? Portanto, conseguir tentar meter legumes, quer na sopa, quer misturado na comida, o que seja, eu tenho que meter os legumes. Se eu tenho alimentos fritos e processados, eu tentar tirá-los o mais depressa possível. E ter uma boa ingestão de carne, de peixe, não é? Portanto, uma alimentação saudável, esse é o primeiro passo. E muitas vezes já notam melhorias, não é? Tanto que uma alimentação muito processada aumenta marcadores de inflamação. E uma das coisas que está descrita no autismo é a presença de inflamação e de neuroinflamação. Por isso, esta intervenção convém ser de uma forma geral, sem passar por nutricionista, comecem por uma alimentação saudável, mas se estamos eventualmente já a pensar em dietas de eliminação, e suplementação nutricional, que muitas vezes também é muito usada, eu uso bastante suplementação nutricional, convém que já seja avaliada por um profissional, que é para não cometerem excessos ou não fazerem sobredosagens ou interferências. Está bem?
Sim, está bem. Bom, e agora nós gostaríamos de saber qual é a taxa de sucesso dessas intervenções, já que podem ser um tanto desafiadoras para algumas pessoas, mas parecem resultar.
A taxa de sucesso varia. Primeiro, na questão da dieta, da implementação da dieta sem glúten e sem laticínios, eu diria que ronda os 50%, 60%. Muitos pais notam melhorias, melhorias a nível gastrointestinal, melhorias a nível de comportamento, a nível de socialização. Há crianças que começam a dormir melhor, há crianças que são mais tranquilas, mais focadas. Portanto, eu sou sempre apologista, eu já desde 2009 que defendo a implementação desta dieta. É chato, é pá, difícil de começar, sem dúvida, mas estamos a falar de 50% a 60% de taxa de melhoria. Agora, se isto resulta em adultos, isso eu já não sei, confesso, porque a maior parte dos estudos e a maior parte da intervenção centram-se em crianças, quando estamos em plena fase de neurodesenvolvimento. Portanto, o neurodesenvolvimento é muito acelerado nos primeiros anos de vida, principalmente até aos 5 anos, depois continua e encerra aos 20, por volta dos 25 anos. Portanto, a partir daí, eu nunca posso, é mais difícil eu ter melhorias tão dramáticas como eu vejo, por exemplo, em crianças com 2 anos. Aí é que eu vejo as melhorias mais dramáticas com a implementação da dieta. E depois as outras intervenções, porque no fundo eu aí faço o estudo das alterações que estão mais descritas no autismo, a presença de stress oxidativo, de inflamação, distúrbios gastrointestinais, deficiências nutricionais específicas, e quando nós estamos a otimizar isto, nós temos diferentes melhorias. Claro que isto não é A igual a B, não é? Eu não posso dizer que é com magnésio que eles passem a dormir, quando a causa da falta de sono é, por exemplo, deficiência de vitaminas complexo B ou neuroinflamação. Portanto, eu tenho que adaptar. Quando eu adapto, há melhorias, os pais notam melhorias, mas alguns têm melhorias muito marcadas. Eu tenho pais que, quando deixam de fazer vitaminas complexo B, a criança perde o foco, perde a energia e fica novamente mais, menos focada e menos presente, e quando voltamos a retomar as vitaminas complexo B, a criança volta a estar mais presente, por exemplo. Há outros que não é tão, assim tão óbvio. É? Portanto, aqui há muita variabilidade na resposta. Claro que as respostas melhores são nas crianças mais pequenas, não vou mentir, mas nós conseguimos ter, eu acho que a maior parte das crianças que eu tenho, a maior parte tem até 9 anos, 10 anos, 11 anos, é as crianças que eu tenho. Já tenho muito poucos adolescentes e quase não tenho adultos, mas o grau de respostas e de melhorias varia bastante. É, portanto, eu costumo dizer sempre na brincadeira que a nutrição limpa a casa e dá os materiais para os terapeutas fazerem o seu trabalho. Porque a nutrição não é a nutrição que vai melhorar a sociabilização, não é a nutrição que vai melhorar o comportamento. O que a nutrição vai fazer é baixar as dores de barriga, é dar os nutrientes para os neurotransmissores serem produzidos, é dar as peças para que os terapeutas consigam estimular a criança e a criança responder mais. Por exemplo, eu acho que nenhum de nós tem vontade de aprender quando tem dores de barriga, por exemplo. É? Nenhum de nós com uma anemia, com uma fadiga intensa, tem vontade de aprender. Portanto, este é um exemplo muito mais simples de entender, mas o que a nutrição faz é isto, ou seja, remove alimentos que estejam a agredir, que estejam a causar desconforto, que possam estar a agravar a neuroinflamação, compensa peças que faltem ao funcionamento do cérebro. Relembro que o cérebro é um órgão com necessidade de nutrientes. Muitas vezes o cérebro não funciona bem porque faltam nutrientes especiais, nutrientes específicos, e qual é o que falta? Depende da pessoa. Portanto, quando nós começamos a compensar o que falta de forma assertiva, nós conseguimos obter melhorias, mas mais uma vez, algumas são melhorias muito, muito boas. Eu já tenho, felizmente, na minha consulta, crianças que perderam diagnóstico. Começámos a intervir com 3, 4 anos. Agora, eu não posso dizer que isto tira diagnósticos, nem pensar, não é? Mas foram crianças que foram com a intervenção da nutrição e com a intervenção das diferentes terapias, conseguiram perder diagnóstico. E tem crianças que só tiveram melhorias muito ligeiras. E tem crianças que simplesmente ficaram melhor das alergias, ficaram melhor das queixas gastrointestinais, mas não tiveram quase alterações a nível comportamental. Portanto, não há uma linha causa-efeito direta, infelizmente, mas eu sei que há uma possibilidade, pelo menos na questão do glúten, por exemplo, de 50% melhorar, e é ótimo quando as crianças encaixam nesses 50%. Eu agora estou-me a lembrar aqui de um caso de uma mãe da criança muito agitada, muito, muito agitada, que estava sempre, mesmo com uma agitação muito intensa, mesmo com medicação, e com a dieta, em 15 dias, a criança baixou drasticamente esta agitação. É o que ela dizia. A mãe dizia-me, eu fiz-lhe uma pergunta, ele estava tranquilo no sofá e respondeu-me. É, tipo, ela, para ela, pensou, onde é que está o meu filho? Quem é este? Que este não é o filho, não é a criança que eu conheço. Portanto, ela notou melhorias muito drásticas só com a dieta, e quando começámos com a suplementação, melhorou. Mas lá está, há outros que notam alguma coisa, não, ele está mais ou menos idêntico. É isso, nós, ainda há muitos mistérios para resolver, ainda há muitas coisas que nós não sabemos. Eu só sei que nada sei, mas o que eu sei é que quando intervimos conseguimos melhorar a vida de algumas crianças e conseguimos melhorar a vida de bastantes crianças. Portanto, há muitas crianças, há uma grande percentagem que pode melhorar. Isto para mim já é suficiente e, aliás, não é suficiente, eu queria que todas conseguíssemos abordar todas, mas no fundo já é um avanço para começar a melhorar a qualidade de vida destas crianças e das famílias.
Muito obrigado, Daniela Seabra, nutricionista com clínica na Póvoa de Varzim, no caso em Vila Nova de Gaia, exatamente, a sério, muito obrigado pela sua participação. A princípio ficar por aqui. É um episódio um pouco mais curto do que o habitual aqui neste Tenho Autismo e Quê. Estivemos com algumas dificuldades técnicas em fazer a gravação da entrevista via chamada propriamente dita no WhatsApp, mas a princípio já vai dar para fazer assim, à vontade, e também tá tudo bem. Isto aqui é uma edição que tentou ser séria, mas que acabou por entrar um bocadinho também no espírito da Silly Season.
Tenho autismo. E quê? Um espaço de inclusão, informação e evolução.
Muito obrigado por estarem a ver, a ouvir, no caso, o Tenho Autismo e Quê? Encontre-nos nos sites das rádios, radioaltominho.pt, radioscheio.com, e também aonde você ouve os seus podcasts, as suas plataformas de áudio preferidas, o Spotify, o Popcasts, que é nacional, Apple Music, aonde mais você quiser. E até à próxima.
Tenho autismo. E quê? Todos os meses na sua rádio, um espaço de inclusão, informação e evolução. Tenho autismo. E quê? Um programa da responsabilidade da Fundação Ama Autismo.